Arrogâncias à parte, o primeiro teste, o Governo passa. Sobrevive a duas moções de rejeição ao programa do Executivo e, apesar da troca de mimos, leia-se acusações entre quem é mais arrogante, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos, o líder do PS acabou por fazer o que prometeu, não obstaculizar a entrada do Governo em funções. Quanto ao orçamento do Estado, é outra conversa. Temos muito para conversar aqui no Fora do Baralho, na jogada da semana, na segunda parte. Hoje, com três dos nossos quatro ases, a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida, o Luís Aguiar Conraria está de volta para a semana. E esta semana, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho voltou a estar na ribalta e debaixo de uma chuva de críticas. Vai ser também uma... É por aqui, de resto, que vamos começar, até porque, João, tens aqui uma carta de copas para Pedro Passos Coelho. É para defender os argumentos do antigo chefe de governo na apresentação do livro Identidade e Família, que tem gerado polémica?
Não há tantos argumentos. Eu, antes de mais, de falar do tema, queria dizer que eu não li o livro, aliás, manifestamente não tinha tempo para ler o livro, também não sei se o vou ler, não faz parte das minhas prioridades de leitura, mas não li o livro, portanto não posso falar sobre o livro. Ouvi o discurso, li o discurso de Pedro Passos Coelho e ouvi grande parte do discurso. Eu acho que o discurso dele foi um discurso moderado, muito mais moderado, aliás, do que calculo que sejam grande parte dos artigos do livro, e faço uma distinção entre Pedro Passos Coelho, o pensamento de Pedro Passos Coelho e o pensamento dos autores do livro. Pedro Passos Coelho tem um pensamento mais liberal, menos conservador que a maioria dos autores do livro. Acho que também foi um bocadinho provocatório, faz parte, ele que resolveu provocar, é verdade, foi provocatório, mas isso também eu não vejo isso com mal nenhum. Eu sou muito influenciado por uma tradição anglo-saxónica onde a provocação faz parte da política e ninguém leva isso a mal, sobretudo não leva isso em termos pessoais. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de salientar, e é por isso que dou copas, é que Pedro Passos Coelho deu um exemplo de liberdade, porque foi apresentar um livro e defendê-lo, mesmo discordando de muitos dos argumentos do livro e dos autores do livro. E neste momento em que há uma grande radicalização na política em Portugal, e sobretudo em matérias de costumes, há uma parte, que são normalmente as esquerdas, que desvalorizam e às vezes até destratam quem tem pensamentos mais conservadores. Não estou a dizer que seja toda a gente à esquerda, mas há muita gente à esquerda que o faz. Aliás, é muito habitual no discurso dessas pessoas, em relação a muitos costumes sociais, apresentar as coisas entre progresso e retrocesso. E isso, obviamente, que é um juízo de valores, porque o progresso é sempre mais positivo que o retrocesso, e parece-me errado apresentar certas coisas como retrocesso. São pensamentos de pessoas. Para as pessoas que defendem essas ideias, não houve um progresso, nem haveria um retrocesso. Nós temos é que aceitar que vivemos numa sociedade pluralista, onde as pessoas têm o direito a ter opiniões com as quais discordamos, e aí é que é importante, nós devemos defender a liberdade de opinião quando discordamos da opinião das pessoas que estamos a defender a sua liberdade de opinião. Porque quando concordamos com a opinião, é muito fácil defender a liberdade de opinião. E parece-me que em Portugal começa a haver alguns problemas com a liberdade de opinião, e acho que nesse sentido Passos Coelho, e estamos, por exemplo, nos 50 anos do 25 de Abril, deu um bom contributo para a questão da liberdade. E a questão da liberdade, para mim, é fundamental. Uhum. Não há democracia sem liberdade. Não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. E às vezes a liberdade é maltratada em Portugal. Não há um país verdadeiramente livre, não há um país que tenha estruturas profundas de liberdade, uma cultura de liberdade. E é muito importante tentar construir essa cultura de liberdade. E essa cultura de liberdade também passa por defender opiniões com as quais discordamos. Em relação só a um último ponto, em relação ao livro, obviamente que há opiniões muito discutíveis naquele livro, pelo que eu vi nos artigos, como eu disse, não li o livro, mas é importante referir o seguinte: muitas daquelas opiniões são altamente polémicas e estão longe de ser aceites pela, talvez até pela maioria dos portugueses. Mas é importante referir que aquele livro não foi pago com fundos públicos e nenhuma daquelas opiniões, até hoje, pelo menos no domínio da opinião, põe em causa a igualdade de todos os portugueses perante a lei, que para mim é o princípio da igualdade mais importante de todos. É o princípio da igualdade de todos os portugueses perante a lei. Esse é o princípio da igualdade que eu mais reconheço. E, sobretudo, também acho que não se deve gastar dinheiros públicos a pagar posições muito polémicas, o que também não aconteceu neste caso.
É lançada aqui uma carta de trunfo e de espadas, Jorge Fernandes, precisamente para Passos Coelho. Tens aqui uma opinião, julgo que divergente, do João Marques de Almeida.
Sim, há uma parte aqui em que nós concordamos, que é a questão da liberdade de expressão. Apesar de eu concordo com o João na ideia de que é fundamental a liberdade de expressão. Agora, discordo completamente da ideia, não é exatamente a ideia do João, mas é uma ideia de uma certa direita de que a extrema-esquerda domina o debate e que está com, que tem um domínio total de quase tudo. Isto é completamente falso. Em primeiro lugar, enfim, basta uma medição objetiva, o Chega tem 50 deputados, a extrema-esquerda tem meia dúzia de deputados, literalmente. Enfim, a cobertura mediática de Ventura e do Chega nos últimos anos tem sido absolutamente arrasadora. Portanto, a ideia de que as posições mais conservadoras, enfim, mais reacionárias, aquilo que queiramos chamar, não tiveram tração mediática ou capacidade de alguma maneira de expor as suas posições perante o país, não, eu não estou a dizer que isto é a posição do João, mas há muita gente que está na área daquele livro que acha isso. Isso é completamente mentira e é objetivamente, é um facto, portanto, não é uma questão da minha opinião ou da opinião deles. Este tipo de livros é um livro recorrente, não é uma coisa nova, este tipo de livros já foram escritos ao longo dos tempos, sempre com mais ou menos polémica. Agora, ainda para escolho, o que está a acontecer verdadeiramente é uma luta ideológica que está a ser travada por causa da reconfiguração política ou ideológica ou social do espaço da direita. Portanto, ninguém poderia pensar que o PSD minguou e que o Chega tem 50 deputados e que não haveria uma reconfiguração de mais, enfim, das placas tectónicas que estão um bocadinho por baixo e que alicerçam-se tudo isto. E Passos Coelho tem intenções de fazer parte dessa reconfiguração e de ter algo a dizer sobre o futuro da direita em Portugal. E eu acho que a sua presença neste evento, em primeiro lugar, leva-me a antecipar que ele não acredita no futuro do PSD. Não acredita, simplesmente. De resto, basta olhar para duas coisas. Em primeiro lugar, na plateia, que eu saiba, não estava um único notável do PSD. Em contrapartida, estava o Chega em peso, incluindo André Ventura, Rita Matias, agora que foi elevada à intelectual orgânica da luta contra a ideologia de género. Em segundo lugar, todo o discurso de Passos Coelho ao longo dos últimos meses leva-me a acreditar que ele acha que a dada altura haverá uma cisão dentro do PSD ou até uma perda eleitoral mais acentuada e que o Chega terá pelo menos um bocadinho mais preponderância. E que nesse caso ele quer ser o líder espiritual ou quem sabe mesmo de facto dessa direita. Não é por acaso, reparem na reação de Ventura. Ventura foi muito inteligente a perceber o que se passou. Ventura é um indivíduo extremamente inteligente. No final da sessão, quando faz declarações aos jornalistas, o que é que Ventura diz? A primeira coisa que ele faz, percebendo a ameaça que potencialmente Passos Coelho seria, num caso deste de alteração da direita em que Passos poderia emergir assim como uma espécie de primos inter pares em que ele, Ventura, pudesse ser apenas o líder de uma das facções desta grande casa das direitas, Ventura tornou... A primeira coisa que faz é dizer, bem, temos aqui um candidato presidencial e o Chega até pode pensar, apoiar e tal. Portanto, para tentar quase de imediato chutar Passos Coelho para cá, sob o ponto de vista da reconfiguração das lideranças partidárias. Portanto, eu acho que Passos, sinceramente, acho que eu não reconheço este Passos Coelho. A ideia de que há um conjunto de afirmações dele, desde as afirmações sobre a imigração, passando agora pela família. Eu admito que ele tenha tido dramas familiares que o possam ter levado a reconsiderar um conjunto de pressupostos na vida dele, mas eu acho que ele, como ex-líder do PSD, como alguém que foi primeiro-ministro do PSD, que até pode estar magoado com a maneira como o país e o partido o trataram depois do que aconteceu em 2015, mas isto mostra que ele não acredita no PSD, não acredita no sucesso que Montenegro possa vir a ter.
Mas achas que Passos Coelho poderia vir a integrar o Chega ou a fundar um novo partido que resultasse, enfim, de uma união do Chega
não,
com outra
força? Não, de maneira
força.
Nenhuma o que está a acontecer. Quer dizer, basta conhecer um bocadinho da história política italiana e da maneira como a extrema-direita, a direita, se reconfiguraram. O que aconteceu, no fundo, é todos os partidos de direita, no fundo, cada um sozinho tornou-se demasiado grande para os outros poderem viver e demasiado fraco para por si só conseguir impor-se como uma força dominante. E apareceram assim uma espécie de umas federações, os partidos não deixando de existir formalmente, mas apareceram uma espécie de umas federações em que os partidos, todos eles contribuem em mega coligações, ou pré- ou pós-eleitorais. E eu acho que Passos Coelho está, é absolutamente evidente que ele que tem uma ideia de que, havendo uma reconfiguração à direita e, e de alguma maneira esta corrente mais conservadora representada pelo Chega, se isso continuar a ganhar força ou até se mantiver a força que tem, a prazo terá de haver o PSD tem que se entender com esta força e ele está a antecipar isso e está, na minha opinião, com expectativa de, se isso acontecer, de ele vir a ter um lugar, enfim, não sei exatamente em que termos, não sei se na liderança, mas a ter um lugar nesta reconfiguração da direita.
Ou talvez como líder espiritual, como estavas a dizer. A Susana Peralta, queres trunfar o João Marcos de Almeida?
Bom, eu, contrariamente ao João, li boa parte do livro, não o li todo também, mas li muitos textos do livro e, aliás, escrevi hoje a minha crónica do Público, muito baseada numa leitura de muitos de capítulos, mais de 10 capítulos. Enfim, é também preciso aqui reconhecer que estamos a falar de pequenos textos de 3, 4 páginas, o que não os desqualifica de todo por essa razão, mas também para dar aqui uma ideia da dimensão da minha leitura, enfim, inserida em dias de trabalho complicados. Bom, não, eu acho que há várias coisas que o João disse que são imprecisas. Por exemplo, o discurso de Pedro Passos Coelho é um discurso, sei lá, moderado, ou que é, já não lembro qual foi a palavra, João, e corrijo-me, por favor, se estiverem enganado.
Foi moderado,
ok. Por exemplo, Pedro Passos Coelho numa altura diz, quer dizer, há rótulos que são colocados com uma intenção clara de desqualificar aqueles que lançam as discussões, de os diminuir e de os condicionar, diz Pedro Passos Coelho. Eu gostava que ele depois me respondesse. E obviamente ele está a falar dos rótulos que a esquerda coloca no tipo de temas que estas pessoas agora tentam trazer ao debate. Mas, por exemplo, eu vou apenas aqui citar, eu julgo que é José Ribeiro e Castro, a construção de uma, a dizer que a escola pública não é promove, a construção de uma ideia total e a instrumentalização das escolas como a tropa dessa ideia é uma missão de reeducação das crianças e de reeducação das famílias através dos filhos. Quer dizer, se isto não é colocar rótulos com uma intenção clara de desqualificar as pessoas que lançam este tipo de discussões, não é? De saber será ou não importante nós termos uma escola que ensine às crianças que o colega do lado que está sentado, que tem dois pais, é uma pessoa que tem tanto direito como aquela criança, filha de um casal heterossexual, de estar ali na escola e que tem direito a não ser, enfim, maltratado, a não ser discriminado. Nós queremos ou não queremos ter este conteúdo na escola? Eu, por exemplo, quero. Talvez José Ribeiro Castro não quer, tudo bem, mas quando ele fala de uma tropa de reeducação das crianças e de educação das famílias através dos filhos, está ou não está a usar uma linguagem, um rótulo com a intenção clara de desqualificar? Portanto, o argumento de Passos Coelho, no fundo, é perfeitamente revertível contra o livro que ele veio apresentar e defender. Só para dizer mais uma coisa, quando o João diz que nenhum daqueles textos, digamos, coloca em causa a igualdade das pessoas perante a lei, isso não é verdade. Há pessoas que são explicitamente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu peço desculpa, mas quando nós achamos que não deve haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, estamos a dizer que essas pessoas não são iguais perante a lei, por exemplo, a mim e ao meu marido, que somos, enfim, um casal heterossexual casado perante a lei portuguesa. Mas isso não é bem verdade. O livro é, de facto, um livro, não vale a pena agora escamotear as coisas, muito radical. Já agora, só para também deixar claro, que obviamente as pessoas têm todo o direito a escrever o livro e a própria questão de algum condicionamento ou de falta de liberdade de opinião, que aliás o João também defende no seu artigo de hoje no Observador, a mim parece-me que nunca teve em causa. Eu nunca ouvi ninguém a dizer ao longo desta semana, nos vários debates, que esta gente não tinha direito de escrever as tontices que quer escrever. Agora, nós temos todo o direito de vir denunciar este tipo de retrocesso, e eu acho isto mesmo um retrocesso.
Consideras que há aqui uma agenda por trás. João Marcos de Almeida, se quiseres,
posso fazer dois comentários rápidos à Susana, muito rápido, e um trunfo ao Jorge. Eu acho, e conheço relativamente bem o pensamento de Pedro Passos Coelho, eu acho que ele não pensa como Ribeiro e Castro, portanto não podemos atribuir a Passos Coelho o pensamento de Ribeiro e Castro sobre essas questões. Estou absolutamente... Sei que ele não pensa o que pensa Ribeiro e Castro, portanto, Ribeiro e Castro pensa uma coisa, Passos Coelho pensa outra. Em relação, havia um segundo ponto que eu queria fazer em relação à Susana. Não, entendeste mal, Susana. Eu quando digo, eu não estou a dizer que se algumas das políticas defendidas no livro fossem aplicadas, que não levariam um tratamento diferente das pessoas perante a lei. O que eu estou a dizer é, o exercício de escrever a opinião não afeta os direitos de igualdade perante a lei. Estás a perceber a diferença do que
eu quis
dizer?
Não, claro, percebo perfeitamente.
Agora, obviamente que eu concordo, aliás, não tenho qualquer problema em dizê-lo, sou a favor do casamento entre homossexuais, acho que se devem casar, não. Aliás, é um problema muito rápido, que para quem é católico e quem condena o casamento entre homossexuais de uma perspectiva católica não faz razão nenhuma de ser, porque para os católicos o único casamento verdadeiramente válido é o casamento pela Igreja. Portanto, não percebo também porque é que há católicos que são contra o casamento entre homossexuais, que é um casamento civil. E eu pessoalmente, sou absolutamente a favor.
João.
Tal como sou a favor, desde já, também digo, da adoção de crianças por casais homossexuais. Em relação ao Jorge... Bom, primeiro, o Jorge, e também é um bocadinho a ti, Joker, a direita em Portugal, apesar de tudo, é bastante secular e não tem líderes espirituais. Essa coisa de líder espiritual não existe a direita em Portugal. Segundo ponto, o Jorge, quer dizer, tem a opinião que o Passos não acredita no futuro do PSD, mas não deu qualquer justificação válida para o dizer. Não basta dizer que a presença do Passos de Coelho neste evento mostra que ele não acredita no futuro do PSD. Acho que é dar um salto demasiado grande. Em relação à imigração, muito rapidamente, Passos de Coelho fala da imigração ilegal.
Sim.
Eu não falo mais na primeira parte, só isto. Veja o que é que o Parlamento Europeu votou em relação à imigração ilegal esta semana, com votos dos partidos de centro-esquerda, e comparem em relação ao que Passos Coelho diz em relação à imigração
Passos
ilegal.
Passos Coelho nunca usou o epíteto ilegal nas conversas dele sobre
isso. Não, usou, sim, senhora. E usou, sim, senhora, Susana.
Eu obedeço à Joker. Deixa-me só dizer uma coisa. Ele podia ter ido apresentar o livro e apresentar os seus pontos de discórdia, e nunca o fez.
Vais ter que obedecer, em 30 segundos. Estas primeiras cartas que lançamos são de tema único e seus derivados. Então não é, Susana, que o Movimento Ação Ética, cofundado por nomes da direita conservadora, entre eles Paulo Otero e Bagão Félix, que coordenaram este polémico livro que temos vindo a falar, este movimento vai avançar com uma proposta da criação do estatuto de dona de casa. É o teu naipe? Será o teu estatuto também, Susana?
É, eu vou-me candidatar ao estatuto da dona de casa, aliás, vou-me candidatar a presidente da Associação das Mulheres que detêm o estatuto de dona de casa, e tenho neste caso a quota garantida, uma vez que este estatuto, segundo os proponentes, é exclusivo às mulheres, porque diz Paulo Otero que há um certo trabalho doméstico e de cuidado que os homens não sabem fazer. Portanto, neste caso eu avanço com vantagem para a presidência, pelo menos aproveito isso. Isto é o meu, portanto, hoje eu transformo o meu naipe em colher de pau. Estamos a falar de um pau especial, que é aquela que nós, as donas de casa, usamos em casa. E deixa-me só dizer, fora a piada, uma coisa muito importante. Todas as políticas que são criadas para apoio à família, e que obviamente são importantes, têm sempre um grande problema, que é por vieses inerentes aos papéis de género na sociedade, às organizações das famílias, acabam por ser usadas desproporcionalmente pelas mulheres e criam penalizações no mercado de trabalho. É por isso que, por exemplo, as licenças parentais, na generalidade dos países europeus, têm a obrigatoriedade de partilha entre géneros, entre homens e mulheres, para procurar mitigar esta penalidade, que mesmo assim se observa em todos os estudos em todos os países. É extraordinário que em 2024 venham criar uma política destas exclusiva para as mulheres, para de facto as fecharem em casa. Mas pronto, eu, se pudesse ser presidente da Ordem das Colheres de Pau, vou apresentar.
Susana, só um pouco
não,
rápido,
não,
eu concordo
tens
no
tempo,
que
João.
Disseste. Não tenho?
Não.
Eu digo só na segunda parte, muito rapidamente. Muito rápido.
Eu voto em ti, Susana. Uns paus, colher de pau, a terminar esta primeira parte. Voltamos já a seguir. Já vamos à jogada da semana no Fora do Baralho. Antes, só uma correção. Na primeira parte, a Susana Peralta estava aqui a falar sobre o livro Identidade e Família e falou em adoção de políticas. O que queria dizer é que era uma adoção de propostas. Este livro é um manifesto de um grupo de pessoas, não foi a adoção de uma política. Que correção feita? Está concluída a primeira mini-maratona desta nova legislatura. O programa de governo passou no Parlamento, apesar das duas moções de rejeição de PCP e Bloco de Esquerda e de horas e horas de debate, mas mas Luís Montenegro tem agora uma maratona, autêntica maratona pela frente, no grau de dificuldade, com várias ameaças da oposição em bloquear o orçamento do Estado, lá para outubro, e também uma maratona no que toca à velocidade. O governo quer acelerar a aprovação de um conjunto de medidas. Jorge Fernandes, se tivesses de escolher uma carta no nosso baralho para o Primeiro-Ministro, qual é que seria? Podemos dizer que ganhou uma vida extra, como nos videojogos, depois de ver o programa de governo passar no Parlamento?
Sim, acho que sim. Eu acho que o debate, enfim, eu vi o debate, não com o detalhe habitual, mas vi o debate com alguma atenção. Acho que a forma foi ótima, quer dizer, o Luís Montenegro mostrou que a tarimba parlamentar dá sempre jeito, não é? Mostrou um domínio total da praxis parlamentar e de todo o teatro do parlamentar, que é absolutamente indispensável, e que, de resto, por exemplo, Costa era um mau tribuno e não tinha assim tanto jeito para a questão parlamentar, mas Montenegro penso que tem jeito e acho que é uma coisa que lhe será bastante útil ao longo dos próximos meses ou anos, enfim, o tempo que o governo durar, pelo menos nesta fase. Quanto ao conteúdo, bem, eu tenho algumas dúvidas, quer dizer, não, há um conjunto de medidas com as quais eu concordo, mas, quer dizer, mas quanto ao conteúdo eu tenho algumas dúvidas, e a minha dúvida principal é a seguinte: eu vi imensas promessas, imensas garantias de descidas de impostos e de subidas de despesa, e pelo menos intuitivamente não me parece evidente de onde é que virá o dinheiro todo. Montenegro anunciou já de forma bastante explícita e bastante detalhada até o corte do IRS, o corte do IRC, anunciou também um conjunto de medidas de aumento de salários, de complementos vários, enfim, de despesa vária na função pública, etc. O que me leva a pensar que Montenegro está nesta expectativa. Eu acho que ele pensou o seguinte: ele faz agora um conjunto de promessas e de propostas, e eu acho que ele está na expectativa de que uma parte dessas propostas não sejam aprovadas, porque se tudo o que ele propôs for aprovado, eu não sei como é que a equação financeira fica. Não sei mesmo. Quer dizer,
ainda hoje a Ministra da Administração Interna, no primeiro encontro que teve com as forças de segurança, com os sindicatos, disse que é preciso ver que folga orçamental é que há, embora tenha dito que é uma prioridade a responder às reivindicações. E as negociações são só daqui a 10 dias, as negociações a sério. Mas, de facto, há este discurso agora.
Portanto, sim, mas eu acho que o Montenegro está a apostar nisto. Quer dizer, ele fez um conjunto de... anunciou algumas coisas que são muito claras, o IRS, o IRC, e que é mais ou menos evidente que vão passar. Enfim, acho que o Chega apoiará isso certamente. O PS, eventualmente, não, mas o Chega apoiará certamente. Agora, eu acho que ele tem um exercício difícil, porque, sob o ponto de vista financeiro, eu não sei se tudo aquilo for aprovado, como é que as contas podem bater certo. Eu termino já dizendo aqui uma última coisa, que é: há um exercício difícil que o governo tem que fazer agora, sob o ponto de vista da questão do diálogo. Falou-se muito como é que o governo sinaliza o diálogo. Bem, sinalizar diálogo é uma coisa muito difícil, não é? Isto é muito mais uma coisa que se vê, na verdade, quando o diálogo acontece na prática, quando for possível ao PSD e ao PS aparecerem lado a lado. Bem, dialogamos, enfim, negociamos e apresentamos isto, com o mesmo exercício que o Chega. Agora, acho que as acusações de arrogância por parte do PS nesta fase não fazem qualquer sentido. Aliás, é muito curioso e irónico que Pedro Nuno Santos e muitas pessoas do PS, bem, aparentemente estão a reclamar a Montenegro a solução de problemas que eles próprios não resolveram. Quer dizer, Montenegro tem uma semana de governo. Eu penso que rapidamente o PS, dentro de 6 meses, vai fazer de conta que nunca esteve no governo. E, portanto, isto é mais ou menos a narrativa habitual. Mas acho que Montenegro, apesar de tudo, eu acho que Montenegro tem que fazer uma pedagogia e nesse aspecto tem que ser mais inteligente do que Passos Coelho, em 2011. Porque Passos Coelho não soube fazer esta pedagogia de... nós estamos a fazer isto e esta foi a herança que recebemos. Eu acho que Montenegro, especialmente dada a situação periclitante que ele tem no governo, de minoria, ele tem que fazer muito bem a gestão das expectativas e a gestão da herança. Enfim, não é que a herança seja toda má. Financeiramente é uma boa herança, mas especialmente na questão dos serviços públicos, etc., ele tem que gerir muito bem: isto é o que recebemos, isto é o que nós estamos a fazer, isto foi aquilo que conseguimos melhorar. Senão, muito rapidamente vai ser, digamos, tudo o que está mal no país, dentro de 6 meses, o Partido Socialista conseguirá, no fundo, fazer com que todas as culpas sejam assacadas a este governo.
E além dessas trocas de acusações sobre arrogância, a PS e Chega queixaram-se que Montenegro está a fazer chantagem e a querer amarrar estes dois partidos ao orçamento do Estado só por se terem abstido nas moções de rejeição ao programa de governo. André Ventura acusa mesmo o Primeiro-Ministro de tentar causar um bloqueio que pode provocar uma crise política. Tem razão, Susana?
Eu acho um pouco absurda a ideia de que, por não terem chumbado o programa de governo, estarão agora obrigados a aprovar um orçamento de Estado. Porque, de facto, o legislador colocou estes dois momentos enfim, da vida parlamentar em planos diferentes. Portanto, no caso do programa de governo, a ideia é que ele, se nada acontecer, é aprovado, não é? Portanto, tem que haver uma atitude clara por parte da oposição para o rejeitar, e tal não aconteceu. Portanto, ele é aprovado de uma certa maneira por defeito, não é pedido um voto de confiança ao governo neste momento. No caso do orçamento, é. E, portanto, quero dizer, as posições em que o governo, o partido que representa, os dois partidos, aliás, que representam o governo no Parlamento e os partidos da oposição se encontram nestes dois momentos, da apresentação e discussão do programa de governo e depois da aprovação do orçamento, são muito diferentes. No caso do orçamento, o orçamento é, aliás, uma lei da Assembleia da República, vale sempre a pena recordar isto, configura uma lei. E essa lei é da competência exclusiva da Assembleia da República e, portanto, não pode haver carta branca ao governo. Não pode haver carta branca ao governo. Portanto, não é porque. Senão, repara, senão.
Mas Montenegro também tem dito, e disse logo na tomada de posse, que não está à espera de um cheque em branco, mas também não está à espera de um cheque sem cobertura. E tem dito que precisa que o deixem executar as políticas. Isso acontece depois também com o orçamento do Estado.
Eu acho que não, quer dizer, eu acho que Montenegro sabe, ou seja, eu percebo que Montenegro vá apresentar o seu programa de governo. Para já ter conseguido, eu até ouvi o Hugo Soares no Observador hoje, eu até vou concordar com o Hugo Soares, eu considero que é realmente um momento de clarificação política, dizer, olha, este é o nosso programa, não é? Está aqui, pronto. Agora, eu julgo que Montenegro sabe que aquele programa não vai ser execuível, não vai ser possível de implementar. Aliás, eu devo dizer que mesmo esta promessa que foi, portanto, ontem, ainda antes do início dos trabalhos, ou logo de manhã, apareceu na página oficial do governo, a dizer que o governo vai aprovar, na semana que vem, uma diminuição do IRS e tal. Mas o governo, quer dizer, o IRS aparece no código do IRS transposto do Orçamento de Estado. Portanto, mais uma vez, a lei do Orçamento de Estado é transposta para um artigo específico do código de IRS onde diz as taxas a aplicar. E, portanto, agora já, enfim, Montenegro sabe, vai apresentar isto ao Parlamento e o Parlamento vai aprovar ou não vai aprovar. Vamos lá ver como é que vai acontecer. Mas, de facto, quer dizer, agora, a partir de agora, portanto, o Parlamento não, digamos, deixou passar o programa. E a partir de agora, Luís Montenegro vai ter de começar a negociar, bocadinho a bocadinho, para ver o que é que consegue fazer e o que é que não consegue fazer.
Aliás, pedacinho a pedacinho foi também o que foi dizendo o Presidente da República na tomada de posse.
Ah, não sabia.
Ficou claro, neste debate do programa de governo, João, que não há entendimentos possíveis entre PS e AD, e Chega e AD para o orçamento? Achas que sim, achas que não? 60 medidas de outros partidos que foram incorporadas no programa de governo, foram mais para inglês ver?
Eu acho que as 60 medidas têm um lado simbólico, que é o governo precisamente mostrar que é um governo minoritário e que está aberto a dialogar. Eu concordo com o que foi dito, quer dizer, eu acho que vai haver sempre. Diálogo há, o diálogo vai existir. A grande questão é saber se vai haver negociações que levam a acordos. Eu acho que o governo primeiro vai tentar é, em cada proposta específica em que precisa de uma maioria parlamentar, tentar acordos ou com o Chega ou com o PS. E eu quando digo também, em muitos destes casos, com a iniciativa liberal. A partir de, acho que a iniciativa liberal é o mais fácil, mas não é suficiente. Mas acho que o governo gostará de contar também com o apoio da iniciativa liberal. Por exemplo, em relação à diminuição de impostos, como disse o Jorge, acho que é mais fácil, sobretudo no caso do IRC, é mais fácil o governo conseguir um entendimento, uma maioria com o Chega do que com o Partido Socialista. Em relação a determinadas reposições ou aumentos de salários ou de subsídios, provavelmente contará com, até pode contar com o voto quer do PS, quer do Chega, de ambos. Em relação a outras matérias, se calhar não vai conseguir construir maiorias parlamentares, mas acho que a primeira tentativa do governo, o instinto natural de Montenegro, é procurar estes entendimentos caso a caso. Eu acho que o PS já deu claramente a entender que vai aceitar esse desafio do governo e vai procurar também entender, vai procurar entender-se com o governo de caso a caso. E o Chega, muito interessante, que começou a legislatura há duas semanas por dizer ou há um entendimento global ou então não entendemos-nos, acho que o Chega também está a mudar a sua posição e parece dar sinais de estar também disposto a entendimentos caso a caso, mesmo não havendo nenhum entendimento global, que eu acho que não vai haver, obviamente que não vai haver tão depressa. Agora, a questão decisiva, obviamente, que é o orçamento no fim do ano. Essa é que é a questão decisiva. E, portanto, este governo ou consegue arranjar uma maioria para o orçamento ou temos eleições antecipadas. Se conseguir, o governo até pode durar uns 3 anos. Mas, agora, em relação ao entendimento no orçamento, eu acho que é mais possível ser com o Chega do que com o PS. Em relação a fazer uma maioria
mas por acaso,
no orçamento, acho que é mais possível
Hugo Soares,
que o Chega do que o PS.
O líder parlamentar do PS, disse esta semana aqui na Rádio Observador, como estava aqui a referir a Susana Peralta no programa Vichy Soares, que acredita que Pedro Nuno Santos vai permitir a viabilização do orçamento porque, na ótica do Hugo Soares, Pedro Nuno deixou sempre uma margem. Ou seja, praticamente impossível, como tem dito o líder do PS, é diferente de impossível. É a leitura política que também fazes aqui, Jorge?
Eu por acaso estou mais de acordo com o João, acho que é mais provável, apesar de tudo, que o PSD se entenda com o Chega no Orçamento de Estado do que com o PS. Pelo seguinte motivo, eu acho que é evidente que o Soares, é a elite do PSD neste momento, de alguma maneira está a fazer tudo por tudo para distanciar-se do Chega. Aliás, na cabeça deles o ideal era aprovar com o PS porque, assim, pensam eles, na competição política à sua esquerda, não poderão ser acusados de alguma maneira de estarem a coligar-se com a extrema-direita. Enfim, é uma ideia. Agora, eu acho, lendo, quer dizer, não sei muito bem que tipo de oposição fará Pedro Nuno Santos, mas esta semana ele deu uma entrevista à CNN em que me pareceu bastante claro, com ideias, aliás, foi uma entrevista, curiosamente, onde ele me pareceu melhor do que em qualquer entrevista na campanha, muito mais claro, assertivo, enfim, com as ideias que ele tem, mas sob esse ponto de vista, mas uma entrevista do seu ponto de vista da forma e do aparecimento de uma agenda política bastante bem feita. E aquela agenda política não é uma agenda política que seja sem grandes cedências, facilmente negociável com o PSD. Por isso é que eu acho que, enfim, a elite do PSD pode ter esta esperança, mas acho que apesar de tudo faz mais sentido e terá mais possibilidade de se entender com o Chega.
Então não é para levar muito a sério o aviso que André Ventura deixou no debate do programa do governo. Deixa-me só dizer que André Ventura deixou o aviso de que a chantagem de Montenegro ainda ia correr mal. Ele avisou, isto vai correr mal, ou seja, dando a entender que no orçamento depois não contei connosco se não mudarem de postura.
Sim, está bem, mas isso é o discurso típico. Quer dizer, esta coisa de acusar Montenegro de estar a fazer chantagem, quer dizer, e o Ventura e o Pedro Nunes Santos não fazem chantagem. Quer dizer, vamos ser sérios, isto faz parte da política e do discurso político e do debate político, faz parte posicionarem-se para o cenário, que é um cenário plausível e que pode perfeitamente acontecer, de eleições antecipadas. E se houver eleições antecipadas, ninguém tem qualquer dúvida que a grande parte da campanha será estes três partidos acusarem-se aos outros sobre quem é o responsável de haver eleições antecipadas. Portanto, já se estão a preparar para essa campanha, se ela existir. Portanto, isso aí também acho que não é muito importante. É o discurso que era de esperar. Eu não dou muita importância. Agora, em relação ao ponto, eu acho que é muito difícil o PS, e aqui é importante percebermos, uma coisa, e apesar de tudo é diferente, uma coisa é haver uma abstenção na votação do orçamento, outra coisa é votar a favor. E o PSD e a Iniciativa Liberal, como não têm uma maioria superior à do PS, do Bloco e do PC, quem quiser, para o orçamento passar, o Chega ou o PS têm que votar a favor. Porque é muito difícil um votar a favor e o outro ir para a abstenção. Se o Chega votar a favor, o PS vota contra. Se o PS votar a favor, o Chega vota contra. Portanto, o cenário de um votar a favor e o outro ir para a abstenção é impossível. Eu acho que vai ser muito difícil o PS votar a favor do orçamento deste governo, a não ser que Pedro Nuno Santos perceba, e isso não fazemos a mínima ideia de qual será o cálculo político no final do ano, mas Pedro Nuno Santos perceba que seria suicida ir para eleições antecipadas, não pode mesmo ir para eleições antecipadas, até porque Pedro Nuno Santos vai ter também um cálculo, que é um risco para ele de eleições antecipadas. Ele não vai poder perder duas vezes eleições. Portanto, se ele souber eleições antecipadas em janeiro do próximo ano e ele perder, ele sai de líder do PS. Duvido muito que o PS aceite um líder que perca duas eleições seguidas. Portanto, também há aqui um risco muito grande para Pedro Nuno Santos. Não sei qual será o cálculo dele no fim do ano, mas só se estiver mesmo muito aflito e não quiser mesmo eleições antecipadas, é que eu ponho a hipótese dele votar ao lado do governo um orçamento, a votar a favor do orçamento. Acho que é mais provável, apesar de tudo, o Chega a votar um orçamento da AD. Do governo da AD,
desculpa. Lá, posso só dizer, para já, eu acho que isso também depende do orçamento que for apresentado, não é? Por exemplo...
Sim, claro, obviamente.
Eu veria com bastante dificuldade, Pedro Nuno Santos, a FIUPS, aprovar um orçamento com diminuições substantivas no IRC, por exemplo. E depois, não é líquido, quer dizer, o facto de não se aprovar um orçamento não obriga à realização de eleições antecipadas, não é? É claro que Marcelo Rebelo de Sousa vai estar numa situação
muito difícil.
É difícil porque Marcelo Rebelo de Sousa criou esse precedente em 2021. Sim, sim. Claro. Portanto, mas quer dizer, mas agora a situação.
Mas tal
vai
como
ser diferente.
Criou, pode deixar de. Percebes?
Sim,
pode
com
acabar
Marcelo,
com ele. Com, exatamente.
Tudo é possível,
exatamente,
não é? Não
exatamente. Exatamente.
Estamos quase a terminar, mas Susana, o Primeiro-Ministro anunciou logo no arranque do debate do programa de governo que ia pôr mãos à obra no que toca a resolver o braço de ferro com as classes profissionais. De resto, já aqui demos conta desse primeiro encontro que foi com as forças de segurança. Mas ouvimos nesse debate o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, avisar que o excedente não pode alimentar a ideia de que todos os problemas podem ser solucionados e, de resto, a Ministra da Administração Interna também disse que é preciso ver que folga orçamental é que há. O governo está a ter duas fases. Uma em campanha, outra quando teve de pôr a mão na massa?
Isso eu acho que é mais ou menos evidente que acontece com quase todos os governos, não é? Não parece que seja assim uma novidade, mas eu acho que Miranda Sarmento tem razão no sentido seguinte: para já o excedente foi excedente do ano passado, não é? E obviamente que havia esse dinheiro, se ainda não foi usado para pagar a dívida, está em conta de algum lugar e pode ser usado para fazer face a alguma despesa. Agora, aumentos salariais nestes diferentes setores da função pública que estão a reivindicar esses aumentos, quanto a mim, justos e necessários, já agora, para resolver os grandes constrangimentos nos diferentes serviços públicos, esses aumentos salariais geram despesa permanente, porque vai ser preciso pagar esses aumentos este ano, e depois para o ano seguinte, e depois para o ano seguinte, independentemente de haver aumentos escalonados. Quer dizer, mesmo que o governo decidisse aumentar agora só um bocadinho nada, para o ano tinha que garantir que esse bocadinho nada estava lá. E, portanto, Miranda Sarmento tem razão. Quer dizer, o que é preciso é saber se há ou não há condições para permanentemente, de forma permanente, gerar receita para fazer face a esses aumentos salariais. E, desse ponto de vista, esta promessa simultânea de uma diminuição imediata do IRS com efeitos retroativos a janeiro, que será votada, vamos lá ver, vai ser divertido ver isso para a semana no Parlamento, rapidamente. E estas promessas de aumento da despesa, é natural que Miranda Sarmento exerça aqui o seu papel, que é o papel do Ministro de Finanças num Conselho de Ministros, que é começar a dizer: amigos, não há dinheiro para tudo, não é?
Uhum. Chegamos ao fim do nosso jogo, mas só por hoje. Voltamos a baralhar e a distribuir cartas na próxima semana, sexta-feira, depois das 7 da tarde. Não se esqueça, ficamos sempre disponíveis também em podcast. Para quem nos ouve no Spotify, deixamos por lá uma pergunta. Montenegro ganhou uma vida extra. Bom fim de semana a todos.